Estamos iniciando o nosso nono programa Musicada História, dessa série de podcasts em que a história do Brasil é apresentada a partir da música em seus mais diversos gêneros. Esta série faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, que é uma realização da multitude projetos sociais e culturais. Neste nosso episódio, vamos refletir, pensar sobre as reverberações e os desdobramentos da música produzida no Brasil após a realização da Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte Moderna sedimentou o desejo de chegar a um Brasil orgulhoso de sua brasilidade, mesmo que essa brasilidade esteja, aparentemente, em eterna construção. Não é força de expressão dizer que a música popular brasileira é uma música poética. Historicamente, neste país, a linha que separa a poesia de uma letra de música é muito tênue. Há um entremeio literário ocupado por ambas as manifestações artísticas.
Supor não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro alguma alma, mesmo que penada, me entregue suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto.
Por ambas manifestações artísticas. Nos anos 1930 e nas décadas posteriores, a música popular caminhava lado a lado a um ideário futurista, apresentando letras e melodias urbanas, reconhecidamente modernas. Vide as obras de Noel Rosa, Ari Barroso, Assis Valente, Dorival Caymmi, só para citar quatro exemplos. E muitos momentos, ambas as artes, literatura, a concreta ou a não concreta, e a música, convergem-se. É o caso de Ferreira Goulart, Geraldo Carneiro, Cacazzo, Hilda Hirst, Fernando Brant, Alice Ruiz, Décio Pignatari e os irmãos Jorge e Vali Salomão, Haroldo e Augusto de Campos, mais ainda, Catulo da Paixão Cearense, Cid Campos, Carlos Drummond, João Cabral de Melo Neto, entre tantos outros. É o caso também de Paulo Leminski, com seus micropoemas, chamados Haikais, abre aspas, Rio do Mistério, que seria de mim se me levassem a sério? Fecha aspas. Nos anos 1950, a poesia concreta surge e sua relação com os modernistas é incontestável. Ela traz consigo criações de teor transgressor, anárquico e vanguardista. Poesias desenho, poemas visuais, cinematográficos, tratando a palavra como objeto visual, traçaram caminhos paralelos à produção musical brasileira. Como que embrenhada por esses novos ares de originalidade pelo país, surge uma música que rompe padrões da música tradicional brasileira. No Rio de Janeiro, surge um movimento que vai levar a música do Brasil para os mais variados rincões do mundo, a Bossa Nova. Nova em toda sua concepção, letra, melodia, ritmo, harmonia. América Latina, Estados Unidos, México, Japão e todo o continente europeu ouviram um novo som mundial que vinha do Brasil. Fascinaram-se diante do que ouviram e esse fascínio perdura até hoje, mantendo um mercado que se abriu há 50 anos e continua aberto às novas gerações de bossanovistas. Textos econômicos, pequenas cenas pinceladas e molduradas na voz de cantores e cantoras, no som de muitos instrumentistas. Cenas descritas em acordes, como, por exemplo, no samba jazz de Rosinha de Valença, Dom Romão, Zimbo Trio, Osmar Milito Trio, Bossa Trio, Quarteto Brasil, etc. E as gerações seguintes de músicos que cresceram sob o arrebatamento que representou a Bossa Nova construíram sua música a partir do que conheceram. Um grupo de jovens radicados em São Paulo, a maioria vinda do Nordeste, concebeu algo novo, a partir do novo que a Bossa Nova representou, influenciados pela Bossa Nova, mas traçando seu próprio caminho. A Tropicália queria se popular. Tinha como objetivo fazer parte da cultura de massas. E não se pode dizer que esse era o mesmo desejo dos bossanovistas. Os tropicalistas faziam música para tocar no rádio, aparecer na TV. Eles mantêm alguns traços consoantes com o modernismo e a poesia concreta e iam além. Propunham experimentação e renovação estética, musical e visual. Exoticidade no comportamento, liberdade criativa, crítica social, uso de linguagem popular, inclusive com emprego de gírias. Este é um arranjo musical de Rogério Duprá, maestro que fez parte do movimento. Suas orquestrações não são minimalistas, como os arranjos da Bossa Nova. Junto a Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa, o grupo de rock Os Mutantes, o artista plástico Hélio Oiticica, o compositor Caetano Veloso, os poetas Capinã e Torquato Neto, deram início, em 1968, ao movimento tropicalista, que mudou a forma de fazer e pensar a música brasileira, juntando várias artes: a música, o teatro, a pintura, a poesia. Mudou, inclusive, a arte das capas de discos, lançados a partir do final da década de 1960. O disco que marca o lançamento do movimento tem justamente o título Tropicália e conta com a participação da outrora musa da Bossa Nova, Nara Leão.
Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá.
Nara foi uma das principais cantoras nacionais. Sua carreira é marcada pela alta qualidade do seu repertório multifacetado, resultado das próprias percepções da cantora, sempre ligada nos rumos que a música do Brasil tomava, e sempre liberta de rótulos que a fizessem estacionar em um só gênero musical. No quesito música, os tropicalistas empregavam as chamadas explosões de som, abre aspas nesse explosões de som. Paisagens sonoras altamente expressivas e de grande potência auditiva.
Derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido.
Como na pintura de Lazar Segal, de Cavalcante e Tarsila, e nos famosos Parangolés de Hélio Oiticica, ou seja, sons e imagens nunca monocromáticos. Construções de imagens sonoras eram a especialidade de Rogério Duprá. Para vocês compreenderem melhor o que eu quero dizer, atentem-se a cada um dos arranjos orquestrais dessas duas gravações que vamos ouvir agora. O primeiro é de uma composição de um não-tropicalista, Chico Buarque. A música é um marco na história da MPB e tem como título, significativamente, Construção. É do ano de 1971, o arranjo é de Rogério Duprá.
Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Daquela vez,
como se fosse o último.
O segundo exemplo é a gravação da música Dom Quixote, de 1969, do grupo Os Mutantes, formado pelos irmãos Sérgio Dias, guitarrista, Arnaldo Batista, pianista, e pela cantora Rita Lee. Tanto o arranjo orquestral desta gravação quanto o arranjo de Construção funcionam como uma espécie de união de colagens ou camadas. Camadas sonoras que, mesmo que aparentemente díspares, agem como um mosaico de som, que se une em torno da ideia central que, literária e musicalmente, os compositores querem comunicar ao ouvinte. Para ilustrar auditivamente um pouco do que estou querendo passar, vamos ouvir um pequeno trecho de Dom Quixote, incluindo sua abertura orquestral. Várias músicas têm este teor cinematográfico, mas há uma que não pode deixar de ser citada e que merece também a pesquisa de vocês.
Pesquisei.
Domingo no Parque, de Gilberto Gil. Essa música é matéria de inúmeras análises acadêmicas, presença constante em materiais de cursinho pré-vestibular. Desta leva de composições tropicalistas, existe uma, de Caetano e Torquato Neto, chamada Mamãe Coragem. Alguns estudiosos entendem que ela mantém relação com a peça teatral Mamãe Coragem, que o dramaturgo alemão Bertolt Brecht escreveu no início dos anos 1930. A música é um discurso que um filho faz à sua mãe, avisando-a que irá, abre aspas, embora de casa, tomar conta de sua vida sozinho, e, pela alusão, entrar na luta contra a ditadura da época. Para contextualizar, a música é de 1968. Vamos ouvir o poema, que é de autoria de Torquato Neto. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo é isso aqui. Mamãe, mamãe, não chore, pegue uns panos para lavar, leia um romance, veja as contas no mercado, pague as prestações. Ser mãe é desdobrar, fibra por fibra, o coração dos filhos. Seja feliz, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz. Mamãe, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta. Eu tenho um jeito de quem não se espanta. Braço de ouro vale 10 milhões. Eu tenho corações fora do peito. Mamãe, não chore, não tem jeito. Pegue uns panos para lavar. Leia um romance. Leia Elzira Morta Virgem, o grande industrial. Eu por aqui vou indo muito bem. De vez em quando brinco carnaval. E vou vivendo assim, felicidade, na cidade que eu plantei pra mim. E que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim. Mas há, claro, aspectos em que a Tropicália faz um contraponto às facetas cujos modernistas nutriam simpatia. Um desses aspectos é o passado trazido à tona. Os tropicalistas tentam rever, assim, a importância que as músicas do passado têm. A Tropicália retoma obras de compositores considerados obsoletos, tratados com desdém pela elite intelectual da época, e os coloca lado a lado com a modernidade. Fazia parte das concepções da Tropicália juntar esses aparentes dessemelhantes. No LP Tropicália, a inclusão de uma versão da ultradramática Coração Materno, de autoria do ultrapopular Vicente Celestino, traz em si essa função.
Disse um campônio à sua amada, minha idolatrada, diga o que quer.
Essa hibridez, um dos aspectos mais radicais dos tropicalistas, é também um dos aspectos mais salutares da cidade de São Paulo. Com sua verve aglutinadora, São Paulo foi berço ou esteve diretamente ligada a cada um dos movimentos elencados neste episódio. O livro Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, já em 1922, antevia ou tornava quase possível parafrasear um tempo que ainda virá. Abre aspas. São Paulo, a cidade deste futuro. Fecha aspas. A geleia geral, a cidade salada artística, a cidade deglutível, multi-ingrediente. Sobre essa efervescência, usando a imagem de caldeirão cultural, em fervura artística, as palavras do potiguar Câmara Cascudo são proféticas, poéticas e precisas, abre aspas. Não há cidade no Brasil que me dê a impressão heterogênea de São Paulo. O Rio é rítmico dentro do seu policolorismo. São Paulo é atordoante. Cidade maionese. Fecha aspas. Logo após o advento da Tropicália, uma outra geração específica conseguiu muita popularidade. Um grupo de músicos, cantores e compositores desembarca no então chamado Sul Maravilha, mais especificamente Rio de Janeiro e São Paulo, e já no final dos anos 1970, detinham grande parte do mercado fonográfico nacional. Esses cantores, músicos e compositores eram especificamente formados por jovens nordestinos. Alguns desses nomes e suas músicas estão nos links deste episódio. Eles acentuam a fusão de estilos proposta pelos tropicalistas e unem, de forma muito particular, produzindo sonoridades muito próprias e identitárias, jazz, rock, cordel, coco, baião, embolada, martelo, etc. Gêneros tradicionais da cultura nordestina.
Meu argumento não é quente, não é frio, não é feio nem vazio. Eu canto soba clária.
Eu canto soba clária.
É pra te envenenar.
É pra te envenenar.
É pra te envenenar.
É pra te envenenar.
O meu repente é brasileiro e a pitada de estrangeiro. Boto pra te envenenar.
Boto pra te envenenar.
Eu canto soba clária.
E é pra te envenenar. Meu repente é brasileiro e a pitada de estrangeiro. Boto pra te envenenar. Meu repente é brasileiro e a pitada de estrangeiro boto pra te envenenar. Chama o cobra, eu ando atrás de veneno, 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 pra te envenenar. Chama o cobra, cascavel, sou João Grilo, menino, traquino, que grilo que dá. Eu canto fogo, piramundo, malazar, sou o riso e o desastre do meu Brasil popular. Macunaíma, maquinando, maquimanha, engolindo Homem-Aranha, menino, que grilo dá.
De sua geração, Alceu Valença é um desses exemplos de tudo que já dissemos. Vocês ouviram trechos de duas versões de uma de suas composições. Primeiro, aquela que chegou ao público em 1984 e depois a que foi lançada em 1994. Alguns pontos interessantes para comentar esta composição. Há certo furor na forma em que ele interpreta esse rock, que utiliza elementos de embolada. Aliás, o formato dela, como embolada nordestina tradicional, fica muito claro nos dois trechos apresentados aqui. Na letra, Alceu cita figuras lendárias da literatura brasileira, João Grilo, Pedro Malas Artes e Macunaíma, insinuando uma possível ação antropofágica quando este personagem genuinamente brasileiro engole, entre aspas, o ícone da cultura norte-americana Homem-Aranha.
O riso do menino que nem nasce chora, apavora como a xota da orfana. Maior que o plenário da ONU e a lágrima do grão-mestre da Ku Klux Klan. Um claxon, vá, 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 vá filosofia vã. Claxon, vá, 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 vá filosofia vã. Claxon, vá, 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 vá filosofia vã.
O compositor, cantor e violonista paraibano Chico César é o autor dessa música, que é do gênero xote. A letra evidencia uma aproximação sonora entre expressões e substantivos, por vezes contrários entre si, e que aparentemente se repelem. Por exemplo, Ku Klux Klan e Klaxon, a instituição racista e assassina, em paralelo à libertária revista paulistana. E imagens impactantes, o riso do menino que nem nasce e chora. Percebe-se também a ausência de eu lírico, adotada pelos concretistas. E esta linhagem da música nordestina se atualiza sempre, direto de Recife, o atrevido movimento Mangue Beat, liderado pelo carismático e falecido cantor Chico Science, leva as rádios e as TVs à desigualdade social das periferias das grandes capitais nordestinas.
Há um tempo atrás se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via a televisão.
banditismo uma questão de classe. Como ele, vieram nomes de sonoridades novas, como os grupos Sheik Tosado, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Cordel do Fogo Encantado, com o seu Lirinha, o talentoso e verborrágico cantor do grupo, o cantor Otto, os grupos Jorge Cabeleira, Mestre Ambrósio, etc. Paralelamente à ascensão da geração nordestina da MPB, no final dos anos 1970, outros tipos de sons musicais começam a se ouvir na capital paulistana. Vários jovens músicos, cantores, poetas, a maioria deles advindos da USP, trouxeram novas sonoridades, deram novo viço à MPB. Entre cantores e instrumentistas, uma infinidade de nomes: César Brunetti, Zé Eduardo Nazário, Virgínia Rosa, Cida Moreira, Roberto Riberti, Paçoca, Vânia Bastos.
Na Paulista os faróis já vão abrir e 1 milhão de estrelas prontas pra invadir os jardins onde a gente aqueceu uma paixão.
Os grupos Dalma, Patife Band, Medusa, Pau Brasil, Paranga, Rumo e o seu Canto Falado.
Que delírio, meu, delírio! Você pode perceber nitidamente que estão todos delirando, no mínimo. E quando se prepara o seu agudo principal, meu Deus, o pessoal vem parar no palco. Delírio, meu, delírio!
De onde surgiram, para os seus trabalhos solos, Naozete e os irmãos Luiz e Paulo Tati. Ainda vários e vários grupos, Premeditando Breque, Língua de Trapo, esses dois últimos grupos, dedicavam-se à ferrenha e bem-humorada crítica política em seus discos.
Se o nosso amor for logo, logo, presto, fui a culpa é tua, meu bebê. Enquanto eu falo o tempo todo, enxergo e varo, se frequento na matéria.
Aguilar e a banda performática, Suzana Salles, Eliette Negreiros, Tetê Alzira e os irmãos Espíndola, Ermelino Néder.
Por exemplo, quando vou te ver, não sei se vou te espalma ou se amarro os detalhes. Eu só sei que gosto do seu corpo pra caramba. Oh, amar é importante. Você não imagina a visão que eu fico quando estou contigo ou não estou.
Os grupos de rock punk, Titãs do Iê-Iê, Ultraje a Rigor, Ratos de Porão e Inocentes. Adeptos de gravações independentes, esses nomes tinham o mítico Lira Paulistana, uma mistura de teatro, selo musical e distribuidor de discos. Situado no então agitado culturalmente bairro de Pinheiros, ligado à Vila Madalena e próximo à USP, o teatro era o ponto de encontro de artistas e público consumidor desta nova música. O teatro continua sua programação até 1986, quando fecha suas portas. Realmente, o novo, o moderno, se fez ouvir a partir da cidade de São Paulo. E, infelizmente, este parece ser um traço deste movimento. As músicas dessa geração pouco tocaram fora das fronteiras da Grande São Paulo. Isso mesmo que parte deste repertório tenha sido referendado por praticamente toda a crítica musical do país daqueles anos e ainda hoje em dia, e parte daqueles compositores tenha sido gravado por nomes de maior penetração das rádios e TVs de então, como Ney Matogrosso, Gal Costa, Daúde, Cássia Eller, Elisete Cardoso e um destaque especial a Zélia Duncan, que é, entre esses nomes, a que mais espaço reservou em sua longa discografia para alguns dos compositores desta geração paulistana.
Ah, tem que ser hoje que eu vim com tudo que tem a ver com você. Você bem sabe que sim, que simplesmente é assim, assim que vejo você, você de frente pra mim. Eu me arrepio, grito, pulo, assovio, gesticulo, rodopio e vou girando até cair no meio fio.
Mas, sem dúvida, dois nomes viraram símbolo de todo este movimento: Itamar Assunção e Arrigo Barnabé, com suas obras absolutamente pessoais.
Só você ouviu, mas ela entrou, entrou com tudo, naquele ano.
Aquele ano do sul.
Você nunca imaginou, mas eu vi, no nome Deus estava escrito:
Diversões Eletrônicas.
Só você não viu, mas ela entrou, entrou com tudo, naquele ano.
Aquele ano do sul.
Você nunca imaginou, mas eu vi, no nome Deus estava escrito:
Diversões Eletrônicas.
Arrigo e suas construções musicais que unem sinfonia, desenho animado e telejornal popularesco. As frases poéticas e musicais surgem como frames de uma HK cinematográfica. Clara Crocodilo e Tubarões Voadores são títulos indispensáveis a quem quiser conhecer até onde a experimentação pode chegar na música popular brasileira. Também merece audição Atenta às Suas Missas, uma em memória a Arthur Bispo do Rosário, outra em memória de Itamar Assunção.
Benedito João de Santos Silva Beleléu Vulgo Nego Dito.
Nego Dito.
Nego Dito.
Eu vou cortar.
Eu me vou pro brigo.
Tentar
seu apodrecer.
Eu vou cortar.
Dito pra correr. Eu mato a bosta e mostro o pau pra prova. Pra quem quiser ver e comprovar.
Me chama Benedito João de Santos Silva Beleléu Vulgo Nego Dito. Nego Dito.
Cascavel.
Me chama Benedito João de Santos Silva Beleléu Vulgo Nego Dito. Nego Dito.
Não me surpreende, meu cabelo é ruim. Fui nascer doente e tenta prova. Pra quem quiser ver e comprovar, me chamo
Benedito João dos Santos.
Itamar Assunção, ao lado de suas bandas Isca de Polícia e As Orquídeas do Brasil, faleceu em 2003 e deixou uma discografia com 12 títulos. Letras sarcásticas, melodias arrojadas unidas a jazz, samba, rock, blues, balada, reggae, baião, etc. Faz das composições de Itamar algo completamente singular. Ainda hoje, nada surgiu comparável com aqueles primeiros anos da década de 1980 em São Paulo, mas é inegável que há reflexos desses sons, hoje, na inventividade, irreverência, crítica social e mistura de estilos que podem ser percebidos em alguns artistas da nova geração. Em Criolo, Emicida, Linda Quebrada, nos grupos Aláfia e As Bahias e a Cozinha Mineira. Em Almério, em Zé Manuel, em Vitor Ramil, Vitor Santana, Tiago Amude, etc.
Amarela flor pequena, borboleta pousa nua. Passarinho canta cedo para o sol, despira a lua. Ensaiando com medo no limite da loucura. Sua paz é meu sossego, seu abraço é minha cura. Quem é?
A indicação é que vocês complementem vossas pesquisas acerca desses nomes e de outros da música popular, como Walter Franco, Teca Calazans, Sérgio Sampaio, Raul Seixas, o grupo Titãs, João Donato, Edivaldo Santana, Luiz Melodia, Jardes Macalé, Kátia de França, Paralamas do Sucesso, Tiago Araripe, Jorge Maltner, Aldir Blanc, etc. Fechamos este episódio voltando ao princípio, ao trazer novamente Heitor Villa-Lobos, que, para muitos estudiosos, é chamado de o grande inventor da música brasileira. Claro que há uma imensa pléiade de nomes a serem lembrados, que representam um leque variadíssimo de estilos, dentro deste contexto quase infindo a que chamamos de música popular brasileira, e que acaba resvalando na música de concerto. Percebe-se a presença de Villa não só nas harmonias bossa-novistas, mas em compositores e instrumentistas de gerações anteriores à bossa nova, como Tia Amélia, Pixinguinha, Conjunto Época de Ouro, Jacó do Bandolim, etc, etc, etc. Na contemporaneidade, o ideário musical de Villa-Lobos encontra-se nas quase inclassificáveis obras de Ginga, Egberto Gismonti, Badi e os Irmãos Assad, Toninho Horta, Marisa Rezende, Rafael Rabelo, Sebastião Tapajós, Hércules Gomes, Nelson Ângelo, Quinteto Armorial, André Memari, Manassés, Wagner Tiso, Heraldo do Monte, os maestros Júlio Medalha e Damiano Cozzella, etc., mil etc. Há quem identifique vários vestígios da arte modernista na explosão da miscelânea de ritmos negros que é o axé music. No raivoso discurso do rap e hip-hop nacionais, no grito periférico festivo de riso e dor do funk carioca. Em cada uma dessas manifestações artístico-sociais podem estar ecos, sim, da Semana de 22. Este assunto quase não tem fim e, claro, não cabe em um episódio de uma série de podcasts. Sempre vão faltar muitas reflexões.
Domingo é o fim da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai à roça, porém o monumento é bem moderno, não disse nada do modelo do meu terno, e tudo mais vá pro inferno, meu bem, e tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda da da carne miranda da 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 da. Viva a banda da da carne miranda da 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 da. Viva a banda da da carne miranda da 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 da. Viva a banda da da carne miranda da 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 da.
Este é o último episódio da primeira temporada da série Musicada História, especial Semana de Arte Moderna. Até o próximo ano, com mais episódios que nos revelarão a alma brasileira através da nossa Musicada História. No site do Instituto Casa Comum há uma lista com a íntegra das músicas e outras apresentadas nesse programa e alguns links interessantes que vocês encontram tanto no Spotify quanto no site do Instituto Casa Comum. Também no site estarão disponíveis obras dos principais artistas, pintores e escultores que fizeram parte da semana de 1922. Este é o passeio musical que sempre convidamos vocês a fazerem conosco, descobrindo o Brasil na cadência da música. Nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify, sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site do Instituto www.institutocasacomum.org. Esta apresentação, quem fez, fui eu, André Mastro. Captação de áudio, Alexandre Ockdi. Edição e arranjos musicais, Deni Domenico e Lucas Brogiolo. Texto e pesquisa histórica, Célio Turino. E, novamente, esta série de podcasts Música da História, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, uma realização da multitude projetos sociais e culturais. Agradecemos a Neca Setúbal, ao Célio Turino, Silvana Bragato e a companhia Minas. Até a próxima!